Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de agosto de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 218 mil novos empregos com carteira assinada em julho.
E chega a mais de 42 milhões de trabalhadores formalizados. Um recorde. Gabriela Noronha.
O resultado positivo foi verificado em todos os estados brasileiros. Este foi o sétimo mês consecutivo em que as contratações superaram as demissões.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
E país tem aumento no número de pessoas que buscam apoio no SUS para parar de fumar. Carolina Pessoa.
Só no Brasil, são mais de 160 mil mortes todos os anos por conta do uso de tabaco.
Pedir o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, sem precisar de uma perícia presencial.
Vamos tirar as principais dúvidas sobre esta nova forma de realizar a solicitação em uma entrevista ao vivo com o presidente do INSS, Guilherme Serrano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Agora está mais fácil entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Desde o início do mês, alguns casos dispensam a perícia presencial.
Nós vamos conversar sobre esse assunto com o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Guilherme Serrano, que fala com a gente ao vivo por telefone. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Presidente, para começar, o senhor podia esclarecer para o ouvinte o que é esse benefício por incapacidade temporária e quem tem direito a ele?
Tá bom, vamos lá. Vocês já adiantaram, era o antigo auxílio-doença. Depois da emenda constitucional 103 de 2019, mudou o nome, né, para benefício por incapacidade temporária. Esse benefício é para aquele trabalhador que, por um motivo de doença ou por um motivo de acidente, ele tem que se afastar do seu trabalho. E durante esse período de afastamento, ele tem o direito de receber pelo INSS o período, né, o salário correspondente aí ao período afastado.
Presidente, e agora, desde o início desse mês, já é possível solicitar o benefício sem precisar passar por perícia. A quem se aplica essa dispensa? Como o cidadão faz para saber da sua situação? Se ele pode dispensar também a perícia?
Tá certo. Essa dispensa, ela foi prevista na medida provisória número 1113 e ela visa antecipar aqueles benefícios que estavam com uma espera acima de 30 dias. Então, para o segurado poder solicitar essa análise do benefício, ele tem que estar com uma espera, né, um agendamento de perícia acima de 30 dias.
Agora, presidente, em caso de dispensa da perícia, quais os documentos o segurado deve apresentar para ter direito ao benefício e onde a solicitação é feita?
Perfeito. Então, ele vai ter que ter um atestado médico, né, que deve ser juntado no meu INSS. Então, o primeiro passo é esse documento, né, esse atestado médico está legível, sem rasura, ele tem que ter sido emitido há menos de 30 dias, ele tem que conter o nome completo do requerente, tem que ter a data do início do afastamento e o prazo estimado, e ele tem que conter a assinatura do profissional, do médico, no caso, que está afastando, com o devido registro, né? No caso aí dos médicos é o CRM. Além disso, ele tem que constar também aquela classificação internacional de doenças, que é o código CID. Com esse documento em mãos, né, o segurado ele vai acessar o meu INSS e vai solicitar, no caminho para solicitar o agendamento de perícia, ele vai ter uma opção lá, análise documental. Ao selecionar essa opção, ele vai seguir o roteiro onde ele tem que anexar esse documento e a partir daí ele é encaminhado para o requerimento de análise documental. Ele sobe esse documento, faz o upload e aguarda a análise médica.
Presidente,
aí a perícia médica vai fazer uma análise de conformidade desse documento, liberando o benefício do segurado.
Presidente, o senhor mencionou o meu INSS, o senhor está se referindo ao aplicativo Meu INSS, né?
Perfeito, esse mesmo. É o aplicativo do meu INSS, ou também pelo site, né, meu.inss.gov.br.
E após o envio dos documentos, a concessão do benefício funciona como? É automática? Como é que o segurado pode acompanhar o andamento do processo dele?
Tá, ele vai ficar com um requerimento pendente no meu INSS, onde ele acompanha, Esse requerimento ele aguarda uma análise de conformidade por parte da Perícia Médica Federal. Tá? Aí a Perícia Médica Federal, dando a conformidade no documento que contém todas aquelas informações necessárias, o benefício ele é disponibilizado, concedido de forma automática. Existem situações em que pode haver alguma pendência administrativa, dados cadastrais ou alguma informação do segurado que esteja faltando. E aí ele passa por uma análise administrativa do requerimento, onde o servidor vai solicitar a documentação que precisa. Mas, em regra, a concessão é automática logo após a análise de conformidade da perícia.
Agora, o que, que acontece se o pedido for negado?
Se a perícia não conseguir dar a conformidade no atestado, ele não tiver com aquelas informações mínimas necessárias, ou tiver algum indicativo de rasura, ou não tiver legível, o segurado ele vai ser indicado a agendar uma perícia presencial. Tá? O pedido ele não é negado, ele volta um requerimento segurado informando que ele vai ter que agendar uma perícia presencial.
Presidente, então a gente pode dizer que, na verdade, existe sim uma perícia, mas ela é documental, né? E não necessariamente física nesses casos.
Ela é uma análise de conformidade, ele dispensa a perícia.
Certo. E qual é o prazo para esses benefícios concedidos por meio de atestado? É possível que haja prorrogação caso os problemas de saúde persistam?
Esses benefícios eles podem ser concedidos por um prazo de até 90 dias. Então, se num primeiro momento o segurado, o trabalhador, tiver um afastamento inicial de 30 dias, depois disso ele precisar fazer uma nova solicitação, ele pode fazer uma nova solicitação, porém o limite máximo para essa modalidade é até 90 dias.
Nós estamos conversando por telefone ao vivo com o presidente do INSS, Guilherme Serrano. Presidente, quantas vezes é possível pedir o benefício apenas com a apresentação do atestado médico?
Ele é limitado pelo prazo de 90 dias. Então, se num primeiro afastamento já for dado o prazo de 90 dias, ele pode ser solicitado uma única vez.
E quem já tem perícia presencial agendada e quer migrar para esse novo formato, né, de análise documental, como é que essa pessoa deve proceder?
Então, se essa pessoa ela tiver uma perícia agendada para mais de 30 dias, ela pode entrar no meu INSS, ela vai entrar no fluxo de análise documental, então ela vai fazer o requerimento novamente como se fosse marcar uma perícia, só que em vez de escolher marcar a perícia, ela vai solicitar análise documental. Ao fazer essa opção, ela troca aquele agendamento que ela tinha por uma análise documental.
Agora, presidente, o que, que se espera com a adoção dessa medida? Já foi possível observar ganhos nesse primeiro mês?
Ainda não foi possível observar ganhos. Hoje foi publicada uma portaria do INSS, né, assinada por mim, é número 1486, que definiu alguns fluxos. A partir daí, o INSS vai começar a fazer um ativo, né, que são quando o nosso 135 entra em contato com o cidadão, com o segurado, principalmente para aqueles que têm uma perícia agendada para uma data muito longa. E a gente vai fazer um pedido, né, vai conversar com essas pessoas para ver se elas não têm interesse de fazer essa antecipação por meio da análise documental. A partir daí, a gente espera ter um ganho. O nosso principal ganho que a gente visa é justamente nas regiões onde a gente tem uma maior carência de perícia, né, de peritos médicos, região principalmente é do norte do Brasil, onde a fila de espera está superior aí a 30 dias. Então, a nossa ideia é procurar esse segurado, esse cidadão que está aguardando a perícia e convencê-lo, né, solicitar para que ele faça a solicitação por análise documental. E aí sim a gente consegue redistribuir essa demanda para peritos que estão em outras localidades do Brasil.
Presidente, esse modelo de análise documental, ele já foi adotado, né, durante a pandemia, quando as agências do INSS precisaram ser fechadas em todo o país. Como é que foi a experiência? A resposta foi satisfatória?
Esse modelo ele é um pouco parecido, mas ele tem uma diferença fundamental. Aquela análise documental que foi feita durante a pandemia, ela limitava o benefício do segurado em até um salário mínimo. Né? Esse benefício agora, não. Ele é o benefício de auxílio por incapacidade temporária pleno. Ele paga de acordo com a média que o cidadão tem direito. Então, essa é a principal diferença, porque aquela outra análise, depois, num segundo momento, teve que passar por uma revisão para poder complementar o benefício do segurado. E essa agora, não. Então, ela é um método ainda mais simples e a gente espera ter uma efetividade muito maior.
Presidente, essa simplificação de processos, redução de filas e digitalização é uma tendência, né, adotada inclusive pelo governo federal como um todo. Existem planos para ampliar a dispensa de perícia de forma definitiva para os demais segurados?
Nesse momento ainda não, tá? Essa medida provisória, ela dispensou para esse estado de auxílio doente por incapacidade temporária. No primeiro momento, a portaria conjunta entre o INSS e o Ministério do Trabalho previa um prazo de 30 dias, esse prazo agora foi prorrogado por mais 60 dias, e a ideia era poder desafogar o tempo de espera naquelas regiões que eram mais críticas, tá? Mas nesse momento não tem essa possibilidade de ampliar.
Presidente do INSS, Guilherme Serrano. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Gabriela.
O Brasil criou quase 219 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho.
O saldo positivo foi verificado em todos os estados e setores da economia.
Com o resultado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Brasil tem 42 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Um recorde.
Cantora e compositora Edia Vieira conta que sempre trabalhou de forma autônoma, mas durante a pandemia de Covid-19, as oportunidades começaram a desaparecer. Em julho deste ano, ela decidiu tentar uma vaga no mercado formal e foi contratada em uma cafeteria nova em Brasília. Edia conta que agora tem mais segurança para pagar as contas no fim do mês.
Tem sido muito bom para mim conseguir investir no que eu amo, né, que é a música, e ter alguma coisa que me mantenha, tipo, pô, velho, mês que vem eu vou ter a grana do meu aluguel, vou ter a grana do meu gás. Então, assim, o trabalho é essencial para mim nesse momento. Foi ótimo.
Além da EDA, outras duas funcionárias foram contratadas em julho na mesma cafeteria. O dono, Cláudio Ferreira Grilo, já planeja ampliar o negócio.
A gente tem a perspectiva de montar uma segunda loja. Lá a gente provavelmente vai contratar 4 pessoas.
E o mercado de trabalho com carteira assinada segue em expansão. Em julho, quase 219 mil vagas formais foram criadas no Brasil, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foram cerca de 1 milhão e 800 mil contratações no mês, contra 1 milhão e 600 mil desligamentos. O resultado positivo foi verificado em todos os estados brasileiros. Este foi o 7º mês consecutivo em que as contratações superaram as demissões. E no acumulado do ano, até julho, o Brasil gerou 1 milhão e 561 mil novos empregos formais. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o saldo de vagas formais criadas neste ano já superou a estimativa apresentada pela pasta em janeiro. E o estoque de empregos atual é um recorde.
Nós tínhamos feito um planejamento, uma estimativa em janeiro de 2022, da criação de 1,5 milhão de empregos, e agora a gente já tem, em 7 meses, mais de 1,5 milhão de novos empregos. A gente está falando de um recorde histórico do estoque de carteiras assinadas, 42.239.251 carteiras assinadas. E é um recorde histórico, é importante a gente ressaltar também.
O crescimento no emprego foi registrado em todos os 5 grandes grupos de atividades econômicas. O setor de serviços segue como o maior empregador do Brasil, com saldo positivo de cerca de 82 mil postos de trabalho formais. Além disso, pelo 2º mês seguido, o salário médio de admissão apresentou crescimento, alcançando a média de R$ 1.926,54. Reportagem Gabriela Noronha.
Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo.
E país tem aumento no número de pessoas que buscam apoio no SUS para parar de fumar.
Os detalhes daqui a pouco.
Neste ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 9 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
Cantar o hino nacional em uma cerimônia da escola, em posição de respeito.
Ou reconhecer a bandeira nacional nas suas inconfundíveis cores, verde, amarelo, azul e branco.
Os símbolos nacionais fazem parte da nossa vida desde muito cedo.
Mas qual a história por trás de cada símbolo desses? O que eles representam para a pátria e como foram criados?
Vamos saber mais na primeira reportagem da série especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, que a gente exibe a partir de hoje aqui na Voz do Brasil.
Música. ela está nos prédios públicos, nas escolas, nos estádios com o torcedor, na comemoração dos atletas e até nas residências. Com o seu verde, amarelo, azul e branco e a famosa frase Ordem e Progresso, a bandeira nacional é um dos principais símbolos do Brasil. E é no círculo azul que fica o centro que estão as estrelas que representam as 27 unidades federativas do Brasil. O estilo atual foi criado após a proclamação da República em 1889, para representar as conquistas e o momento histórico para o país. Mas muitas outras vieram antes dela. Em toda a história, o Brasil teve até agora 13 bandeiras diferentes. E o que falar do hino nacional? Dos mais novos aos mais velhos, todos entoam a letra que conta fatos históricos do nosso país. O hino nacional começou a tomar forma em 1831 com a melodia de Francisco Manuel da Silva. A letra, como conhecemos hoje, foi criada pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada e oficializada em 1922. O hino exalta valores como liberdade, amor à pátria e a força dos brasileiros. Para a historiadora Neuma Brilhante Rodrigues, os símbolos nacionais têm grande importância para a consolidação da identidade nacional.
Esses símbolos nacionais, eles apresentam como instrumentos para criar essa identidade entre essa comunidade espalhada, que elas estão se sentindo como pertencentes ao mesmo grupo, e agora um grupo nacional. Esses símbolos vão ser fundamentais para essa mudança de chave da construção da identidade política. Nós deixamos de ser súditos de alguém e passamos a pertencer a uma determinada nação.
Outro símbolo do nosso país é o selo nacional. Criado em 1889, o desenho do selo é baseado na esfera da bandeira do Brasil. Ele é obrigatório para autenticar atos do governo, documentos oficiais, bem como diplomas e certificados escolares. E o quarto símbolo da nação é o brasão nacional, que foi criado na mesma data que a bandeira brasileira. Também conhecido como armas nacionais, o brasão representa a glória, a honra e a nobreza do Brasil. As armas são formadas por um escudo redondo sobre uma estrela de 5 pontas e uma espada. E no centro, o Cruzeiro do Sul. O uso é obrigatório pelos poderes executivo, legislativo e judiciário e pelas Forças Armadas. O brasão nacional também está presente em todos os prédios públicos. No Colégio Militar de Brasília, é assunto para aprender em sala de aula com muita seriedade, como conta a aluna Helena Galegaro.
De fato, o colégio estimula isso muito em todos os alunos e é com certeza algo que nós vamos levar para frente, compartilhar com os nossos entes queridos, com os nossos amigos e para as futuras gerações.
A apresentação dos quatro símbolos nacionais, como são conhecidos hoje, foi regulamentada por lei em 1971. Reportagem Cleide Lopes.
Policiais civis e militares de todo o país estão mobilizados na segunda edição da Operação Maria da Penha de combate à violência doméstica contra mulheres e feminicídio.
Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação vai cumprir mandados judiciais, prisões, apreensões e fazer atendimentos para a concessão de medidas protetivas de urgência.
De acordo com o coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, Coronel Julian Pontes, a operação terá duração de 30 dias e precisa de todo o apoio da sociedade.
Essa operação possui como escopo a proteção e combate à violência doméstica e familiar em todas as suas modalidades perpetradas contra as mulheres, além do crime de feminicídio. Precisamos fornecer o devido apoio e suporte para que as vítimas rompam o ciclo de violência. Só atingiremos nosso objetivo com a ajuda de todos.
No ano passado, a Operação Maria da Penha mobilizou mais de 100 mil profissionais em todo o país.
Foram atendidas 127 mil mulheres e efetuadas mais de 14 mil prisões.
A orientação é que, em caso de suspeita ou violação dos direitos da mulher, uma denúncia deve ser feita em uma delegacia especializada, ou no Ligue 180 e também pelos números 190 e 193.
O número de pessoas que buscaram apoio no SUS para parar de fumar aumentou 35% no ano passado.
E cerca de 8 mil profissionais foram treinados pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo para atender mais pacientes.
Os dados foram divulgados hoje pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, em ocasião do Dia Nacional de Combate ao Fumo.
O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a substância mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Só no Brasil, são mais de 160 mil mortes todos os anos por conta do uso de tabaco. E o consumo ainda é uma realidade que persiste no país.
Todos sabemos que prejudica a saúde, sim, não tem jeito, mas é um vício.
Eu não consigo parar de fumar. Minha filha reclama muito.
Tenho só 28, mas eu fumo desde os 15, 16, por aí. Mas por dia tá puxado.
Mas essa realidade pode mudar. Mais de 100 mil pessoas iniciaram tratamento para deixar de fumar nas unidades do Sistema Único de Saúde em 2021, 35% a mais do que no ano anterior. Os dados levam em conta os resultados do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer, com informações de todas as secretarias estaduais de saúde do país. Andréia Reis, chefe de divisão de controle do tabagismo e outros fatores de risco do INCA, reforça o apoio oferecido pelo SUS aos fumantes.
É toda uma sequência, né, que é dada dentro da unidade básica de saúde, onde é oferecido abordagem cognitiva, comportamental e também é oferecido, se necessário, o apoio medicamentoso, tudo de forma gratuita.
Entre janeiro e abril do ano passado, as regiões Sudeste e Sul foram as maiores responsáveis pelo aumento na procura pelo serviço entre os fumantes. A tendência de alta foi mantida em todo o Brasil, entre maio e dezembro. De acordo com o pneumologista Ricardo Meirelles, o tabaco é responsável pelo surgimento de cerca de 50 doenças.
A nicotina é uma droga psicoativa estimulante que leva à dependência, liberando substâncias químicas e leva uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. Isso obriga o fumante a inalar aproximadamente 7 mil compostos químicos que levam aproximadamente 55 doenças, como derrame cerebral, hipertensão arterial, pneumonias, tuberculoses, vários tipos de câncer, não só do pulmão, com boca, laringe, faringe.
Além do acolhimento à população, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo capacita servidores das redes estaduais e municipais de saúde, o que contribuiu para o aumento no número de pacientes atendidos. Reportagem Carolina Pessoa.
Já estão no Brasil os primeiros tratamentos para casos graves da varíola dos macacos.
O Ministério da Saúde recebeu uma doação de 12 tratamentos do medicamento Tecovirimate. A doação foi feita pelo laboratório que produz o remédio.
O recebimento dos tratamentos foi possível após decisão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que na última sexta-feira autorizou o uso do medicamento em caráter excepcional e temporário para casos muito graves, em que não há outra alternativa de tratamento.
O Ministério vai definir os critérios para a distribuição dos tratamentos recebidos.
E hoje a Anvisa também autorizou o uso emergencial de kits laboratoriais de diagnóstico da doença.
Os kits são desenvolvidos pela Biomanguinhos, que solicitou a autorização junto com o Ministério da Saúde.
A Anvisa considerou que os kits vão ajudar a descentralizar o diagnóstico da varíola dos macacos para toda a rede nacional de laboratórios de saúde pública.
Com isso, vai ser reduzido o tempo de espera para confirmação de casos positivos, ajudando no controle da transmissão da doença.
Atualmente, no país, estão estruturados tecnicamente 8 laboratórios de referência para o diagnóstico da varíola dos macacos.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. Música.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes torna públicos documentos sobre a operação que envolve empresários.
STJ reforma a decisão que exigiu informação adicional das operadoras sobre áreas sem sinal de celular.
Justiça de Santa Catarina condena pai que não pagou a faculdade do filho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes tornou públicos nesta segunda-feira documentos sobre a operação policial que envolveu empresários.
O ministro levou em conta fortes indícios que estão em análise em vários inquéritos desde 2019. Neto Costa.
A operação teve como alvo os participantes do grupo WhatsApp Empresários e Política, citados em representação da Polícia Federal. O grupo é suspeito de financiar a produção e divulgação de notícias fraudulentas e organizar atos antidemocráticos, em especial às vésperas do dia 7 de setembro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que, dentro do contexto das investigações, não é possível ignorar as mensagens trocadas por um grupo de empresários que repetem o mesmo modus operandi ilícito verificado desde 2019, fomentando o ataque ao Estado Democrático de Direito.
Cabe ao judiciário, sem haver ilegalidade, interferir na regulamentação da Anatel.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública contra quatro empresas de telefonia móvel, alegando falta de informação aos consumidores sobre as áreas sem sinal de celular em certos bairros de Bom Jardim e Nova Friburgo. O Tribunal de Justiça do Rio manteve a condenação das operadoras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e determinou que informassem no ato da contratação a disponibilidade de sinal e os mapas de cobertura. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial das empresas. No voto condutor, o ministro Marco Aurélio Belize destacou que quem tem o conhecimento técnico necessário para definir a melhor maneira de disponibilizar ao consumidor as informações sobre a área de cobertura é a Anatel, e não o judiciário.
Retratação de testemunha não anula reconhecimento de vínculo de emprego.
O entendimento é da seção 2 de dissídios individuais do TST, Anderson Conrado.
Uma auxiliar de produção acionou a justiça para pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. A transportadora Transgreco, de Bauru, São Paulo, argumentou que a mulher é filha de um dos sócios que foi afastada da sociedade a quem ela visitava sem nenhuma subordinação. A empresa foi condenada, mas apresentou ação rescisória, alegando que uma das testemunhas da empregada havia sido paga para depor. O caso chegou ao TST, que concluiu que o depoimento não foi determinante para a formação do convencimento do juízo acerca da existência do vínculo de emprego.
Justiça Federal ordena que ICMBio elabore, no prazo de um ano, plano de manejo em reserva no norte de Minas Gerais.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal. Maressa Omena.
A decisão judicial obriga a autarquia a elaborar e publicar em um prazo de 12 meses o plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, localizada no norte de Minas Gerais. A reserva é uma unidade de conservação federal da categoria de uso sustentável. O inquérito civil do MPF identificou ameaças como a utilização desordenada dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos e o sustento de mais de 30 comunidades da região.
Em Santa Catarina, homem é condenado por não pagar a faculdade do filho e deixar nome do rapaz parar no SPC.
A indenização foi fixada em R$3.000. Ricardo Moreira.
De acordo com o processo, o estudante teve seu crédito negativado porque o pai deixou de pagar as mensalidades da faculdade, encargo assumido em acordo judicial firmado perante juízo da família. O pai defendeu que deixou de quitar as parcelas devido a problemas financeiros e ao total relaxamento do autor com os estudos. Mas a juíza Caroline Teixeira, da 2ª Vara Cível da comarca de Joinville, concluiu que o réu deve indenizar o filho, uma vez que ele não comprovou o regular cumprimento do acordo judicial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que pode obrigar planos de saúde a oferecerem tratamentos que não constarem no rol da ANS. Em sessão especial, o Senado celebra os 10 anos da Lei de Cotas. Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a proposta que fixa piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que vai obrigar os planos de saúde a garantirem coberturas fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta derruba uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que considerava apenas o rol taxativo. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto vai obrigar os planos de saúde a cobrirem procedimentos médicos e odontológicos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para isso, será necessária a comprovação científica da eficácia ou a recomendação do Ministério da Saúde ou de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. O projeto derruba uma decisão de junho do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a cobertura do que está na lista da ANS, o chamado rol taxativo. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto não é um desrespeito à ANS.
O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução.
Ao citar lucros de R$1 bilhão de janeiro a março, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, rebateu o argumento do aumento das mensalidades ou de falência dos planos de saúde.
Os donos dos planos de saúde têm esperneado, alegando que vão incorporar novos custos. Falácia! Uma vez que hoje os pacientes ganham a quase totalidade de pleitos judiciais.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Os senadores aprovaram também, na sessão de hoje, o projeto que transforma cargos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O texto inclui a exigência de curso superior completo para ingressar no cargo de técnico judiciário. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que transforma cargos vagos de auxiliar e de técnico judiciário em cargos de analista judiciário. As principais mudanças na Câmara tratam da exigência de curso superior completo para ingressar no cargo de técnico judiciário e a previsão explícita de que os cargos de analista e de técnico são essenciais à atividade jurisdicional. O relator no Senado, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destaca a necessidade de aumentar o quadro de servidores do Tribunal.
O constante crescimento do volume de demandas judiciais apreciada pelo Tribunal impõe necessidade de aumentar o número de servidores com a alta qualificação profissional.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou que não é razoável cobrar o ensino superior completo para exercer o cargo de nível técnico.
Uma pessoa de classe mais humilde, que muito se esforça, que consegue completar o ensino médio e, portanto, consegue fazer um curso técnico de nível médio, até hoje podia fazer concurso e ocupar essa função.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Em sessão especial, na manhã desta segunda-feira, o Senado celebrou os 10 anos da Lei de Cotas. Os participantes pediram a manutenção e o aperfeiçoamento da política. Reportagem de Yara Farias Borges.
Sancionada em 29 de agosto de 2012, a lei de cotas possibilitou o ingresso de alunos de baixa renda nas universidades públicas. Apesar dos avanços, segundo a Defensora Pública Federal Rita de Oliveira, a oferta de vagas foi menor do que o previsto na legislação. Pesquisa com 93% das universidades, que avaliou o período de 2013 a 2019, revelou que a taxa de ocupação de negros, por exemplo, foi de 170 mil estudantes a menos do que o previsto. O fundador da Educafro Brasil, Frei Davi Santos, afirmou que a lei de cotas não respeita a proporcionalidade da população brasileira. A presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelaz, disse que desde 2016, o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial não fazem avaliação estratégica para melhorar a política de cotas. E defendeu a continuidade e o aprimoramento da política.
Ninguém irá mexer com a política pública que deve ser permanente enquanto na sociedade houver desigualdade social e racial. Deve ser permanente enquanto uma menina e um menino negro seguem com suas vidas traçadas pela bala. Enquanto uma mãe negra tem dificuldades de dar alimento para o seu filho porque o racismo estrutural nesse país nos nega direitos.
Muito emocionado, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pediu a sessão especial, relatou a dificuldade que pobres e negros enfrentam no Brasil.
Precisamos de cota, sim, para que o Brasil deixe de ser o segundo país do mundo mais desigual. Precisamos de cota, sim, para combater o racismo estrutural. Seremos, sim, queira ou não queira, alguns doutores, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, economistas, professores, deputados, senadores, governadores, presidente da República, seremos o que queremos ser.
Pela lei de cotas, metade das vagas de universidades públicas e institutos federais deve ser reservada a estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio, das quais metade é destinada a negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde se localiza a instituição.
A Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta terça-feira o piso salarial nacional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E a de Fiscalização e Controle vai debater abusos no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news. Os detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
Os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais receberão no mínimo R$ 4.800 de salário em todo o país para uma jornada de 30 horas por semana. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, lembrou que os profissionais são fundamentais para a qualidade de vida e a reabilitação das pessoas, mas hoje só são encontrados nos grandes centros urbanos.
A inexistência de um piso salarial nacional favorece de forma excessiva a concentração geográfica dos trabalhadores.
No mesmo dia, a Comissão de Fiscalização e Controle vai debater abusos no inquérito do Supremo Tribunal Federal, conduzido por Alexandre de Moraes, sobre fake news e ameaças contra ministras da Corte. O autor do pedido para audiência, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, considera que as investigações violam os princípios do devido processo legal e que o STF atua ao mesmo tempo como vítima, investigador e juiz. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente vota um pedido para um ciclo de debates para avaliar a situação da regularização fundiária no país e os impactos da ocupação ilegal de áreas públicas, com foco especial na Amazônia Legal.
Nesta sexta-feira será apresentado o texto final do anteprojeto da nova lei do impeachment. Segundo o presidente da Comissão de Juristas, a proposta vai privilegiar a ampla defesa dos políticos em julgamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Juristas, criada para atualizar a lei do impeachment, vai apresentar nesta sexta-feira o anteprojeto. O presidente do colegiado, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, antecipou que a proposta será enxuta e densa e vai privilegiar a ampla defesa dos acusados. Outra mudança poderá ser a inclusão de algum tipo de penalidade para quem fizer acusações infundadas contra uma autoridade, como explicou Lewandowski.
Apenas por uma questão de política ou de antipatia, não há nenhuma consequência com relação a uma acusação infundada, mas apesar de não prosperarem, elas causam uma grande dor de cabeça para aquele que é acusado.
Outra possível sugestão será a impossibilidade de engavetar os pedidos de impeachment, que deverão ser aceitos ou rejeitados pelos presidentes da Câmara e do Senado. Além do presidente da República, podem sofrer impeachment o Procurador-Geral da República, ministros de Estado, ministros do STF, governadores e secretários de Estado. Um projeto de lei poderá ser apresentado pelos parlamentares, aproveitando ou não as contribuições dos juristas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal. Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados debatem prevenção de acidentes de trabalho em audiência pública.
Setor cultural se mobiliza para regulamentar lei Paulo Gustavo.
Eleições de outubro renovam as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados.
Boa noite. As eleições de outubro renovam as 513 cadeiras de deputados federais na Câmara. Entenda como é feito o cálculo dos votos com o repórter Silvério Rios.
O Brasil está prestes a viver um dos mais importantes eventos cívicos de uma nação democrática. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições gerais, que são realizadas a cada 4 anos. Além de votar para presidente da República, também é hora de o cidadão escolher seu representante na Câmara Federal. São 513 vagas divididas por estados e pelo Distrito Federal, entre 8 e 70 deputados, de acordo com a proporção da população que o ente federado tem em relação ao total de todo o país. Além disso, o sistema proporcional previsto na lei brasileira em vigor determina que o voto dado para os candidatos conte também para os partidos. A lógica é de que cada partido eleja determinado número de deputados proporcional ao total de votos recebidos por todos os seus candidatos. Por isso, existe o quociente eleitoral em cada estado. Assim, se um estado tem 10 vagas na Câmara e o total de votos válidos foi de 100 mil, significa que cada cadeira de deputado desse estado precisa de 10 mil votos válidos para ser ocupada. Esses 10 mil votos representam o quociente eleitoral do estado. O número de votos do partido dividido pelo quociente indica quantas vagas cada partido tem direito. Dessa forma, se receber 30 mil votos, esse partido hipotético teria direito a 3 cadeiras de deputados. O consultor legislativo da Câmara, Roberto Martins, explica que, embora possa parecer injusto por permitir que candidatos com menos votos possam se eleger em detrimento de outros com mais votos, o sistema proporcional permite que toda a diversidade social do Brasil possa estar representada no parlamento.
A regra de quem tem mais votos deve ganhar é a regra do sistema majoritário. É assim que funciona para prefeitos, governadores, presidente da república e senadores. Quem tem mais voto leva. Já o sistema proporcional não. O sistema proporcional ele procura fazer representar na Câmara dos Deputados todo o mosaico social. Então uma corrente minoritária ela também tem direito a ocupar um determinado número de assentos na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo uma minoria, as regras do sistema proporcional assegura essa representação. Não é difícil ver que como somos um país plural, com muitas correntes de pensamento, o sistema proporcional assegura a representação de cada uma dessas correntes.
A importância do voto de cada cidadão está no fato de que, como representantes do povo, os deputados têm duas atribuições principais, que são criar as leis do país e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Assim, todos os assuntos que podem influir na vida do cidadão passam pelo Congresso Nacional. Além de propor novas leis e sugerir alteração ou revogação das já existentes, os parlamentares, deputados e senadores senadores são responsáveis por discutir e votar o orçamento da União e também por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são os parlamentares que, até certo ponto, determinam onde e como vai ser gasto o dinheiro arrecadado com imposto pago pela população. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Justiça. Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, critica trecho de projeto que propõe a reforma do Código de Processo Penal. Segundo ele, a parte que trata da normatização da advocacia defensiva deve ser retirada do texto, uma vez que este instrumento desequilibra o chamado sistema de paridade de armas, dando um poder de investigação à defesa que só o Estado deveria ter.
Além disso, o subtenente Gonzaga afirma que o projeto não prevê qualquer responsabilização criminal, civil ou administrativa aos advogados de defesa em caso de erros cometidos durante a investigação defensiva. Ele também afirma que o instrumento cria mais um espaço para a corrupção e atende aos interesses dos criminosos.
O advogado, por mais que seja legítima a sua atuação, ele trabalha em favor de uma parte só. E aí estaríamos dando para o advogado as mesmas condições de produção de prova, de contratar perícia, elaborar perícia, que o Estado tem. Então nós não podemos, hipótese alguma, substituir um papel que é do Estado por aquele que faz uma defesa parcial. E tem um outro ponto que nós consideramos extremamente perigoso nessa tese, que é o risco de nós termos agentes duplos. Do advogado de defesa procurar o próprio agente do Estado para produzir uma informação a seu favor também. Então, para além do desequilíbrio das armas, como os próprios advogados gostam de dizer, nós estamos também criando mais uma janela de corrupção dentro dos agentes de Estado, que pode ser desde do agente da investigação, do policial, até a magistratura, que também pode se corromper nesse caminho.
Trabalho. Deputados querem prevenir acidentes de trabalho no Brasil. Os índices aumentaram nos últimos anos. O assunto foi debatido em audiência pública e a repórter Carla Alessandra acompanhou a discussão.
Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, a cada 48 segundos uma pessoa sofre acidente de trabalho no Brasil. Queimaduras químicas, envenenamento, deslocamento de articulação, hérnia de qualquer natureza e a amputação de algum membro estão entre os acidentes mais frequentes. Para discutir formas de garantir, através da legislação, mais segurança para esses trabalhadores, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública. O presidente da comissão, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que é preciso mudar a legislação vigente, aumentando a fiscalização para garantir a segurança física e psicológica dos trabalhadores.
Acidente no trabalho do Brasil é uma epidemia. E a cada 4 horas acontecem acidentes no trabalho que dão como consequência, ao longo do tempo, a morte de trabalhadores. Então os números são estratosféricos, são números escandalosos. E a precarização das relações de trabalho no último período agravou enormemente as lesões aos trabalhadores.
Pela legislação, ao tomar conhecimento de lesão ou traumas ocasionados por esforço repetitivo nos trabalhadores, o empregador deve emitir a CAT, comunicação de acidente de trabalho, havendo ou não afastamento das funções. O registro deve ser feito no primeiro dia útil seguinte ao acidente, com pena de multa para o empregador que descumprir o prazo. Mas, por falta de fiscalização, os empregadores estão deixando de emitir a CAT para não correrem o risco de ter que assumir a responsabilidade pela lesão por não ter assegurado ao seu empregado um ambiente seguro de trabalho, como define a legislação. Para o presidente da Associação dos Trabalhadores Lesionados nas Indústrias Metalúrgicas do Vale do Paraíba, Luiz Fabiano Costa, a reforma trabalhista flexibilizou as normas regulamentadoras.
E várias normas regulamentadoras, as NRs, que foram revogadas, normas essas que exigiam das empresas investimentos e maior segurança e proteção ao ambiente de trabalho. E nós, a parte mais vulnerável da relação de trabalho, estamos cada vez mais expostos à exploração, ao assédio moral, às péssimas condições de trabalho, salários cada vez mais rebaixados e, principalmente, cada vez mais expostos a acidentes e doenças profissionais.
Renata Ruiz, que se lesionou trabalhando, luta na justiça há 7 anos pela sua reintegração à empresa, da qual foi desligada 2 dias após seu retorno no último afastamento.
Desde que me tornei lesionada, eu fui perseguida, fui maltratada e muitas vezes humilhada dentro da empresa. Produzi peças junto aos meus colegas que eram além do que era considerado ideal para a nossa saúde. éramos obrigados pelo líder a esconder peças em caixas quando aparecia uma visita, pois o líder acelerava ao máximo a produção, pois para ele se importava somente a quantidade que produzíamos e o lucro da empresa. Lesionei meus membros e ainda adquiri a depressão.
Segundo dados da Federação dos Metalúrgicos, de 2012 a 2021, foram registradas 22.954 mortes no mercado de trabalho formal. Em 2021, foram comunicados 571 mil acidentes e 2.487 óbitos associados ao trabalho, um aumento de 30% em relação a 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, propõe a modificação do pagamento do Vale Transporte. A ideia é que empresas com mais de 9 empregados recolham 3% de sua folha de pagamento e remetam aos operadores de transporte público coletivo, resolvendo assim o problema de financiamento do sistema e ainda possibilitando a redução das tarifas.
Hoje, o sistema de transporte está à beira do colapso porque só a tarifa paga pelo usuário não sustenta o funcionamento do sistema. Além disso, com os seguidos aumentos do combustível, é evidente que o custo fica muito maior e a tarifa não tem como subir na mesma proporção.
Gustavo Freud explica que a regra valeria para municípios com mais de 100 mil habitantes e que, individualmente, o empregado poderia ser descontado em no máximo 1% do seu salário. O parlamentar acredita que, assim, é possível melhorar a qualidade do transporte público e ainda incentivar o seu uso pela população.
Gradativamente, as cidades vêm perdendo usuários dos ônibus, aumenta o número de carros nas ruas, o que tem um impacto também ambiental e na qualidade do sistema viário. Então, a ideia é de um novo modelo de transporte que melhore, evidentemente, a qualidade de vida do usuário, a qualidade de vida do trabalhador e que permita um sistema que se sustente financeiramente com enorme ganho ambiental e melhora do sistema viário.
O setor cultural se mobiliza para regulamentar a chamada Lei Paulo Gustavo. Os detalhes estão na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Até o final do ano, o setor cultural deve receber recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debateu em audiência pública os impactos da lei que passou a valer em julho após o Congresso ter derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro ao texto. A lei incentiva a cultura e garante ações emergenciais devido aos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Entre os participantes da audiência estava o gestor cultural Márcio Tavares.
Nesse momento, a Lei Paulo Gustavo ela está em vias de a gente garantir a execução dela. Nós temos algumas questões a tratar quando a gente fala da execução nesse período, que é o período eleitoral. Nós temos a possibilidade e o governo federal precisa garantir o acesso dos municípios e dos estados à plataforma Mais Brasil para que haja um cadastro das suas propostas a respeito de como esses municípios pretendem aplicar os recursos da Lei Paulo Gustavo.
A plataforma Mais Brasil é uma ferramenta que possibilita a transferência de recursos do orçamento e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública. A Lei Paulo Gustavo autoriza repasse de cerca de 3,86 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais, como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Do total a ser liberado pelo Poder Executivo, cerca de 2,8 bilhões devem ir para o setor audiovisual e outro 1,6 bilhão de reais será repartido entre outras atividades culturais. Segundo Márcio Tavares, a mobilização do setor cultural resgatou recursos do Fundo Nacional de Cultura que poderiam ter se perdido se não houvesse a Lei Paulo Gustavo. E segundo Cris Ramírez, que é assessora técnica da Comissão de Cultura da Câmara, os recursos estarão disponíveis nos próximos meses.
A gente estima que o governo até entre 30 a 60 dias regulamente a LPG, ele já publicou uma instrução normativa criando um comitê para isso, portanto a gente tem que pressionar, nós sabemos que os fóruns de cultura têm feito isso e nós também estamos fazendo a nossa parte enquanto setor cultural.
Segundo a assessora, essa expectativa prevê que após a abertura da plataforma Mais Brasil, estados, Distrito Federal, municípios e consórcio intermunicipal com atuação na área devem apresentar os planos de trabalho. trabalho. Quando os recursos entrarem na conta, existe prazo de 180 dias para municípios e 120 dias para os estados publicarem adequação orçamentária. É necessário, em alguns casos, aprovação do legislativo local. Com isso, o prazo para empenho dos recursos da Lei Paulo Gustavo é 31 de dezembro de 2022, o que chama a atenção de Lúcio Rodrigo, representante da Secretaria de Cultura da Paraíba.
Na reunião com os secretários em Santos, ficou estabelecido que a data para a gente que vai executar é 31 de dezembro de 2022. E aí, esses cabelinhos aqui, eu não sei se vai estar na cabeça no dia 31 de dezembro, mas é muito difícil para a gente mesmo. Por isso que essa pressão para que essa regulamentação saia o mais rápido possível é importante, porque nós também no Estado temos que fazer a adequação orçamentária e também criar a nossa própria regulamentação dos estados.
Mas pode demorar mais. Se houver atraso, o prazo pode ser prorrogado para, no mínimo, 31 de março de 2023, por causa de vedações da lei eleitoral. E a prestação de contas dos recursos precisa ser feita 24 meses após o repasse. A reunião foi presidida pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
É preciso que nós tenhamos toda uma pressão para acelerar o processo de regulamentação, para que os estados, aqui o Distrito Federal, possam se adequar, possam, trabalhar com a incorporação no orçamento e, ao mesmo tempo, as discussões necessárias, editais, enfim, as ações relativas a estes recursos e à lei Paulo Gustavo.
A audiência na Comissão de Cultura integrou um espaço permanente de diálogo chamado Expresso 168, criado para discutir políticas públicas para o setor na forma de encontros com gestores, produtores e artistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. A lei que atualiza normas do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo foi sancionada sem vetos. O repórter Cláudio Ferreira fala sobre como foi a tramitação da proposta na Câmara.
Foi sancionada sem vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a lei que atualiza as regras do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Ela tem origem em um projeto de lei complementar aprovado pela Câmara e pelo Senado e modifica a legislação anterior de 2009 sobre o tema. A nova lei atinge diversos tipos de cooperativas de crédito e algumas confederações que reúnem essas cooperativas. O texto restringe, por exemplo, a captação de recursos e a concessão de créditos e de garantias aos associados, com algumas ressalvas. Mas existe a previsão de prestação de serviços de natureza financeira a não associados, inclusive órgãos públicos. Também está explícito que a cota parte, que é o valor da contribuição do cooperado na cooperativa de crédito, não pode ser penhorada. A legislação sancionada pela Presidência da República trata ainda de questões administrativas das cooperativas, como a composição dos conselhos de administração e dos conselhos fiscais e os mandatos dos ocupantes dos cargos. Ela veda a quem tem cargo de gestão, como presidente do conselho de administração ou diretor executivo, o exercício simultâneo da mesma função em outras cooperativas. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, foi relator do projeto de 2009 e é autor da atualização do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, que agora virou lei. Por isso, participou da avaliação do que precisava mudar na legislação. Durante a votação da proposta na Câmara, em dezembro do ano passado, ele falou sobre o crescimento do setor.
O cooperativismo de crédito, que era responsável pela oferta de cerca de 3% do crédito no país, atinge hoje 9% do crédito oferecido. Um instrumento importante para a democratização do crédito. Nós queremos vê-lo ainda mais ampliado e esse projeto possibilitará isso.
A ampliação da oferta de crédito também foi salientada pelo relator da proposta em plenário, deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, com base em um documento do Banco Central com dados de dezembro de 2020.
O cooperativismo de crédito continua se destacando como relevante provedor de crédito aos seus associados, pessoas físicas e jurídicas, com ênfase na micro, pequenas e médias empresas, fator fundamental para promover a concorrência para eficiente o sistema financeiro nacional, como em todo, e vem apresentando crescimento acima da média dos demais segmentos.
Em seu parecer, o parlamentar informou alguns números do setor de cooperativas. 11 milhões e 900 mil cooperados, 371 bilhões e 900 milhões de reais em ativos e uma taxa anual de crescimento de 35,8%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a segurança cibernética de mais de 300 instituições federais e apontou que menos da metade utiliza computadores portáteis e smartphones de maneira adequada. O diagnóstico do TCU também encontrou deficiências nos processos de gestão e correção de riscos. A fiscalização verificou, por exemplo, a existência de equipamentos com problemas de segurança que não são removidos das redes das instituições, o que aumenta o risco de invasão aos sistemas. De positivo, o TCU apontou que 7 em cada 10 organizações federais executam as correções dos sistemas de forma automática, o que diminui o risco de invasores. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rede Legislativa de Rádio.